Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Cacoapeuto. Com o correr do seguinte ano, a dedicação do coruja pelo amigo parecia crescer de instante para instante. Uma lhoa não defenderia os seus cachorros com mais amor e mais elos. Já não se contentava André com resguardá-lo das ameaças e malquerenças dos colegas, como exigia também de todos que lhe rendessem a mesma estima e o mesmo respeito que lhe tributava a ele. Teobaldo, vadio como era por natureza, quase nunca estudava as lições, e quando não lhe valiam os recursos do seu proverbial talento, ou da sua astúcia, tinha de copiá-las quatro, cinco ou seis vezes, conforme fosse o castigo. Então se revoltava e queria protestar contra a sentença dos mestres, mas o coruja puxava a pomponta do casaco e dizia-lhe baixinho: "Não te importes, que eu me encarrego de tudo." E com efeito, mal chegava a hora do recreio, enterrava-se André no quarto de estudo, imitando a letra do amigo, aprontava as copies, feliz com aquele trabalho, como se o descanso do outro fosse o seu melhor prazer. Muita vez perdeu com isso grande parte da noite, e no dia seguinte ainda encontrava tempo para tirar os significados da lição do amigo, para resolver-lhe os problemas de aljabra e fazer-lhe os temas de latim. Uma vez, em que o coruja se apresentou nas aulas sem haver preparado as próprias lições, o professor exclamou com surpresa: "Oh, pois o senhor, seu André, pois o senhor não traz a sua lição sabida. Então que diabo fez durante o tempo estudo de estudo o senhor que não larga os livros?" Entretanto, o outro Teobaldo está perfeitamente preparado. Esta dedicação fanática de coruja pelo amigo crescia com o desenvolvimento de ambos, mas em Teobaldo a graça, o espírito e a sagacidade eram o que mais florescia, enquanto que no outro eram os músculos, o bom senso, a força de vontade e o férreo e inquebrantável amor pelo trabalho. Agora, o pequeno do padre já emitia opinião sobre várias coisas, já conversava tudo isso, porém, era só com seu amigo íntimo, com o seu Teobaldo. Parecia até que, à proporção que abria o coração para este, mais o fechava para os estranhos. Quando terminou o ano, o filho do barão havia crescido meio papalmo e o coruja engrossado outro tanto, aquele se fizera ainda mais esbelto, mais distinto e mais formoso, este ainda mais pesado, mais insociável e mais feio. Afinal, assim tão completados, formavam entre os seus companheiros uma força irresistível. Teobaldo era a palavra cintilante e ferina, era a temeridade e o arrojo, o outro era o braço em ação, a força e o peso do músculo. Um provocava e o outro resistia. Um era o florete aristocrado, que fino aguzótico, em a serventia de palitar os dentes do orgulho. O outro era o malho grosseiro e sólido, que tanto serve para esmagar, corno serve para construir. Partiram de novo para a fazenda, deixando atrás de si a faz solene e garrejudidão do lajo pelo catálogo da biblioteca, que eles concluíram e ofereceram ao estabelecimento, e deixando também por parte de seus condiscípulos um rastro de ódios, ódios que serviram, aliás, durante o ano para melhor os aproximar e unir, acabando por constituí-los em uma espécie de ser único, do qual um era a fantasia e outro o senso prático. Foi então que lhe chegou a notícia da morte do padre Estevão. Sucumbira inesperadamente a um aneurisma, do qual nunca desconfiou sequer. E, no testamento, legara o pouco que tinha ao madre e aquela criada de mau gênio que o servira. Quanto ao coruja, nenhuma referência, nem um conselho ao menos, o que fazia crer fosses escrito o testamento antes da adoção do pequeno e nunca mais reformado. Esta circunstância da morte do padrão André a pensar em si, a pensar na sua vida e no seu destino. Interrogou o passado e o futuro, e pela primeira vez, encarou de frente ante a posição que ocupava ali, naquela fazenda do barão do Palmar, esse protetor tão do acaso com o primeiro que tivera ele. Então notou que na sua curta e triste existência passara de uma para outra mão, que nem um fardo inútil e sem dono. "Que será de mim?" perguntava o infeliz a si mesmo nas suas longas horas de concentração. Mas o amigo, a prematuridade intuitiva do seu espírito, saltava-lhe em frente, antecipando razões, como se adivinhara todos os pensamentos de André. "Em que tu pensas tu, meu urso?" perguntava-lhe o urso. Quando se achavam a sós, no bosque, já ontem à noite não quiseste aparecer na sala, e cada vez mais te escondes de todos, nem como se fosse um criminoso. E quem sabe lá, se és um criminoso? Se nessa idade, quando chega a um certo ponto de impertinência, que mais é senão um crime, Que direito tenho eu de incomodar os outros? Não. A caridade é muito fácil de ser exercida, chega a ser até consoladora e divertida, mas só enquanto não se conver emaçada. Não te compreendo? Pois eu me farei compreender. Volvo a contar-te uma parábola que o defunto padre Estevão repetia constantemente. Vem a história. Senta-te aí nesse tronco de árvore e escuta. Era um dia um sacerdote que pregava a caridade. A caridade, dizia ele, deve ser exercida sempre e apesar de tudo. Vai um caboulo, que o ouvira atentamente, perguntou-lhe depois do sermão. Ó, senhor padre, é caridade enterrar os mortos? De certo, respondeu o pregador, é uma obra de misericórdia. E o caboclo saiu, matou uma raposa e foi esperar o Rossetti na estrada. Quando sentiu que ele se aproximava, pôs a raposa no meio do caminho e escondeu-se no mato. O padre, ao topar com ela e observando que estava morta, ajoelhou-se e cavou no chão, enterrou-o e, depois de dizer uma sentença religiosa, seguiu o seu caminho. O caboclo, assim que o viu pelas costas, correu à sepultura. Sacou a raposa e, ganhando por um atalho, foi mais adiante e jogou com ela ao meio da estrada antes que o pregador tivesse tempo de chegar. Este, porém, não tardou muito e, ao ver de novo uma raposa no caminho, fez o que fizera da primeira vez, enterrou-a, mas sem se ajoelhar, nem repetir a sua máxima latina. O caboclo deixou seguir, tomou de novo da raposa e foi depô-la mais para diante na estrada. O padre, ao topá-la, enterrou-a já de mau humor e ter prosseguido receoso de encontrar outras raposas mortas. Todavia, o caboclo não estava ainda satisfeito e repetiu a brincadeira, mas, desta vez, o padre perdeu de todo a paciência e, tomando a raposa pelo rabo, lançou-a ao mato com estas palavras. Leve o diabo tanta raposa morta. Então o caboclo lhe apareceu e disse, já vejo que de enterrar um morto é hora de caridade, mas fazer o mesmo 4 ou 5 vezes é na menos do uso de uma formidável estopada. Ao que o sacerdote respondeu, desde que houvesse abuso da parte do protegido, era natural que o protetor se enfastiasse. Queres dizer com isso? Observou Teobaldo, que já estamos fartos de te aturar. De certo, porque tudo cansa neste mundo. És injusto. Se meu pai e minha mãe te vissem, se ficariam bravos comigo. A eles não me ouvirão, podes ficar tranquilo. Só te falo porque nós nos entendemos e bem sabes que não sou ingrato. Meus pais te compreendem tão bem ou melhor do que eu. Mas não me perdoam como perdoas o fato de ser eu tão feio, tão antipático e tão desengraçado, ora. Aí vens tu com a cantiga do costume. Deixa-te disso e vamos dar museio a Rosseio e a do João da Cinta. Outra vez. Que diabo vamos lá fazer agora? Convidá-lo e vais à família para virem ao casamento da tia Geminiana. É sempre no dia 15 casamento, infalivelmente. E o alfaiate trazer-nos amanhã os nossos fatos novos. Mas anda, vamos. Coruja ergueu-se do lugar onde estava sentado e acompanhou o amigo, que já se havia posto a caminho. 3/4 de hora depois chegavam a um grande cercado de acapu, a cuja frente corria um riacho quase escondido entre a vegetação. Teobaldo parou, disse ao amigo que esperasse um pouco por ele, e trançando pelos barrancos do riacho, foi ter a cerca, restou um prolongado assóbio. A este sinal, com a presteza de quem está de alcateia, surgiu lá uma rapariguita de uns 13 anos, forte, corada e bonitinha. Disse ela, vindo encostar-se às estacas. Não esperavas por mim? Perguntou o rapaz. A pequena respondeu, entregando-lhe um ramilhete que trazia a sorrelfa, e perguntou-lhe como passava de saúde o senhor Teobaldo. Com saudades tuas, disse o moço, tomando-lhe uma das mãos. Mentiroso! Não acreditas? Ela encolheu os ombros, a sorrir de olhos baixos. Diz a teu pai que não deixe de ir com vocês ao casamento de tia Gemi. Vim convidá-los. Entre, com mamã. Ela está aí. Não é bastante que lhe dês o recado. E mudando tom, não faltes, hein, Joaninha? Se me levarem, eu vou. Vá, que lhe tenho uma coisa a dizer. Teobaldo havia conseguido passar o braço por entre duas estacas da cerca e segurava a cintura da rapariga. Deu-lhe um beijo. Ela o retribuiu com outro de igual sonoridade, fazendo-se muito vermelha e fugindo logo em seguida. Este namoro, inocente de parte a parte, era o primeiro de Teobaldo. Nascera naquelas férias um dia em que ele, por acaso, encontrou a pequena a lavar no riacho em frente da casa as roupinhas do irmão mais novo. Desde então ia vê-la todas as tardes antes do jantar, falavam-se assim às vezes à beira do córrego, outras vezes com a cerca de permeio. De certa época em diante ela o esperava com um ramilhete, Conversavam durante um quarto de hora e despediam-se com um beijo. O coruja foi logo o depositário do segredo. Teobaldo contou-lhe a sua aventura e exigiu que ele o acompanhasse todos os dias à rocinha do Jujão da Cinta, quedando-se a certa distância durante o tempo da entrevista. André consentiu sem mostrar o mais ligeiro espanto pelo que lhe revoltara o amigo. Ainda inocente e deveras casto, não conhecia os meandros do amor e julgava dos outros corações pelo seu, que resumia toda a gama do afeto e da ternura em uma nota única. Não calculava que podia chegar aquele inocente namoro originado entre o filho do senhor Barão do Palmar e uma sertaneja, que nem ler sabia. No dia seguinte o coruja passeava sozinho por uma alameda sua favorita, quando o Caetano lhe foi dizer que o senhor Teobaldo o mandava chamar e ficava à espera dele no quarto. André correu ao encontro do amigo. Chegaram as nossas roupas, exclamou este ao vê-lo. E sua fisionomia rejubilava com essas palavras. Ah, fez o outro. Quase com indiferença. Há tempo. O alfaiate observou que não podia demorar-se muito. Deve estar direito? Respondeu André. Pode deixar. É bom sempre ver. Insistiu o alfaiate. É indispensável. Acrescentou Teobaldo. André não teve remédio senão experimentar a roupa. Era um fato preto, fato de luto, que mal deixava perceber o colarinho da camisa. E ele, pequeno, grosso, absurdo, e queixo saliente, os olhos fundos, com as suas bossas superciliais principiando a desenvolver-se pelo hábito da meditação. Ele enfardelado naquela roupa muito séria, toda abotoada, só precisava de uns óculos para ser um infante de maricatura do velho Tirs. Contudo, e apesar dos conselhos que lhe dava o amigo para mandar diminuir 3 dedos no comprimento do paletó e tirar um pouco de pano das costas, achou que estava magnífica. Ao menos disse Teobaldo, que acabava de se vestir, manda encurtar essas caças, rapaz. E soltar a bainha dessas mangas. Então boa. Temou coruja, esforçando-se por fazer chegar as mangas até as mãos. Parece que te meteste nas calças de teu avô. E voltando-se para o alfaiate. Também não sei como o senhor temo de apresentar uma aiora desta ordem. Está uma porcaria. Perdão, respondeu o alfaiate, dispondo-se logo a modificar a roupa de André. Você mecê poderia dizer isso se a sua roupa não saísse boa. Essa está que é uma luva, mas quanto a deste moço, nem só é a primeira vez que trabalho para ele. Como não podia acreditar que houvesse alguém com as pernas tão curtas e os braços tão compridos. Pachueco! Bem, bem, veja lá o que é preciso fazer na roupa e deixe-se de comparações. Observou Teobaldo, defronte do espelho, a endireitar-se, muito satisfeito com a sua pessoa. Para esse dia estava reservado ao André uma surpresa muito agradável. Dona Geminiana, tendo, com o casamento de separar-se do sobrinho, queria deixar a este uma lembrança qualquer e mandou buscar da corte um bom relógio de ouro e a respectiva corrente. A encomenda chegou essa noite. Teobaldo recebeu o seu presente da tia e, ato contínuo, tomou do antigo relógio e da cadeia que até quis usara e deu tudo ao coruja. Seja dito que um dos sonhos dourados de André era possuir um relógio, desejava, não como objeto de luxo, mas como objeto de utilidade imediata. Poder contar o tempo pelas horas, pelos minutos e pelos segundos. Isto para aquele espírito metódico e regrado era nada menos do que uma felicidade,